Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 12 de fevereiro de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde Washington, desde os estúdios da Voz da América. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste domingo 12 de fevereiro de 2017 vamos falar de amor em tempos de crise. Depois falaremos de saúde com o Dr. Soares e a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
O número de mortos na tragédia de sexta-feira, quando o portão do Príncipe quando o portão principal do estádio 4 de Janeiro cedeu na província angolana do Uins, subiu para 25, de acordo com o médico que falou à Voa sob anonimato por medo de represálias. Na manhã deste sábado, dia 11, faleceram 5 pacientes que entraram com ferimentos graves e durante a tarde registaram-se mais 3 mortos, confirmou o médico. O acidente aconteceu na sexta-feira no jogo de estreia do clube local, o Santa Rita de Cássio, no Girabola, frente ao Recreativo do Libolo, quando muitas pessoas que queriam ver o jogo terão avançado sobre a entrada principal do estádio, que cedeu, provocando a morte no momento de 17 pessoas e mais de 100 feridos, segundo testemunhas oculares. O presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, manifestou-se profundamente consternado com a notícia da morte de 17 pessoas na altura e pediu um inquérito para apurar a responsabilidade. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, condenou este final de semana o último lançamento de míssil da Coreia do Norte, afirmando que é absolutamente intolerável. O presidente Donald Trump garantiu que os Estados Unidos apoiam o Japão a 100%. A Coreia do Norte lançou o míssil descrito como de alcance médio no domingo, no horário local, perto da cidade de Kosung, que caiu no mar do Japão. A ação dos coreanos é tida como um desafio às autoridades americanas. O Departamento de Defesa disse que o míssil norte-coreano não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos. As autoridades alemãs fecharam por algum tempo hoje o aeroporto de Hamburgo após a descarga de uma substância corrosiva que causou irritação nos olhos e dificuldade em respirar em 50 pessoas numa área de segurança, reporta a Reuters. Bombeiros e ambulâncias foram acionados após o incidente que ocorreu numa área em que a bagagem dos passageiros é verificada por equipa de segurança. As autoridades ainda investigam a fonte da descarga e a natureza da substância corrosiva. A polícia disse que passageiros com roupas leves correram para fora da terminal, mas puderam voltar pouco tempo depois. Após o incidente, alguns aviões foram desviados para outros aeroportos da Alemanha.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 12 de fevereiro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar a emissão na internet, em direto, em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
É como celebra o amor quando a carteira está quase vazia? E não há dinheiro para flores, prendas, jantar à luz das velas. O Kim Chaliongo conta-nos como se faz.
A crise que Angola enfrenta há quase 2 anos já ultrapassou as fronteiras da esfera económica e financeira, estando em vésperas da celebração do dia de São Valentim, a condicionar em parte a troca de presentes entre os namorados. A história do dia de São Valentim remonta a um obscuro dia de jejum, tido em homenagem a São Valentim. A associação com o amor e romantismo chega depois do final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico foi formulado. Atualmente, dia principalmente associado à troca mútua de recados de amor em forma de objetos simbólicos. símbolos modernos que para muitos angolanos está difícil devido à crise económica e financeira que o país atravessa. Hélder Luandino é consultor de mídia e produtor audiovisual. Para ele, devido à atual conjuntura económica, está a ser com grande dificuldade preparar o presente para a sua parceira.
Como sabe, as coisas não estão às mil maravilhas, mas há sempre uma preocupação para este dia especial, não é dia de São Valentim, levar algum presente que seja de forma significativa para aquela pessoa em que a gente tem uma relação bilateral e muito forte.
Quando fala em significativa, já está aqui a querer dizer que teve, digamos, que mudar de plano em relação ao presente que pretendia oferecer.
Exatamente.
Já não é aquilo que queria.
Já não é, já não é, porque a condição financeira em que vivemos nestes últimos tempos obrigam-nos a que possamos manter e fazer uma retenção naquilo que é a nossa economia, até porque a vida não para. Neste dia 14, estamos a tentar protelar porque a vida continua, não é? E para não passarmos uma data em branco, tive de optar por uma segunda opção para poder ainda assim agradar a minha, mais que tudo.
Foi um esforço? Foi preciso um esforço para fazer isso?
Até não, porque conhecendo a pessoa em que eu me relaciono, sei que a Rosária Grilo é alguém que tem uma perspectiva e uma índole de um trato muito fácil. Das duas.
Trato fácil não é trato mais económico.
Claro que não. Estou a tentar dizer simplesmente que das duas opções em que eu tive, seja uma ou a outra, há de servir para. Iria servir para oferecê-la. Não, claro que não. O presente deve ser aquilo que é feito ou é dado de coração. Este aqui é o presente, porque suponhamos que alguém tenha de oferecer uma viatura e tem de viajar e não está presente neste dia. E aquele que não oferece nada, mas a presença desta pessoa já diz muito mais do que algo de um tamanho maior.
O dia de São Valentim era até há algumas décadas uma festa comemorada principalmente em países anglo-saxónicos. Mas ao longo do século XX, o hábito estendeu-se a muitos outros países, entre estes Angola, onde, com a crise económica que se instaurou, há casais que são forçados a optar por uma forma mais humilde e com menos custos para celebrar o 14 de fevereiro. A crise obriga que muitos tenham também dificuldades em agradar os parceiros. Pascoal André e Leone Falcão são estudantes universitários e trabalham no ramo da comunicação social. Referem que com o surgimento da crise e a ausência do aumento salarial, a situação torna-se mais complicada, não apenas para a compra e troca de presentes, mas para a própria sustentabilidade.
O país vive agora uma situação meio complicada, no caso a crise económica, não é? Fruto também da baixa do preço do petróleo. Mas vou viver o dia dos namorados com muita emoção e com a pessoa amada.
Do ponto de vista comparativo, como é que tu comparas este ano em face dos dois últimos anos? Estou a falar antes de 2015, a altura em que se instaurou a crise no país. As condições, digamos, que tu tinhas eram iguais para poder oferecer um bom presente, para poder ter um bom passeio, um bom jantar com a sua namorada?
Portanto, claro que não, não é? Porque há dois, três anos atrás o poder de compra não dava igual ao de agora. Atualmente o salário não aumentou e as coisas estão cada vez mais caras. É mais difícil atualmente comprar presentes para a nossa, para a parceira, no caso, para a minha parceira, mas vou tentar comprar alguma coisa que vá de encontro àquilo que ela gosta.
Ir de encontro ao que ela gosta, está à altura do seu bolso?
Por acaso está. E nessa fase eu aconselho aos casais que, porque o presente não é tudo para uma relação, não é? Para aqueles casais que têm estado a oferecer presentes sempre, que encontrem alguma coisa mais económica, não é? Mas que seja significativa, porque o melhor presente é estar mesmo com a pessoa amada no dia 14.
Há quem diga que quanto mais caro, mais valioso é o presente.
Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu não concordo com isto. O presente tem que ser significativo, o presente tem que vir do coração. Eu acho que o importante é o gesto, não o valor dos presentes. Penso que muita gente pode discordar e tenham mais atenção aos valores do presente, mas a minha opinião é que o gesto ou o simbolismo é mais importante.
Em face desta crise que está a viver, na qualidade de mulher, e são mais as mulheres a receberem presentes do que oferecer, o que é que espera receber?
Bom, primeiramente, mais do que material, espero receber ou ter a presença do meu parceiro. Para mim isto é o mais importante. Depois, o que ele tiver, consoante a sua possibilidade, eu vou receber de bom grado. E espero receber muito amor, muito carinho, desta forma que a nossa relação prospere, não é? E que fortaleça mais com um bom dia dos namorados.
Por causa desta situação, dessa conjuntura económica que Angola vive, tem estado a encontrar alguma dificuldade na escolha do presente?
Sim. Tenho encontrado, sim, dificuldade. Porque as coisas subiram, não é? O poder de compra já não é o de antigamente. E agora tem sido difícil comprar algo que eu queira, porque o valor que eu disponho não é... O valor que eu disponho não é o valor do artigo, né? Se assim posso dizer.
Poupar é a melhor estratégia para debelar a crise, diz a jornalista Elione Falcão.
Mas algo que eu posso aconselhar às pessoas e também o que eu tenho feito é poupar. Eu tenho uma meta, que é no dia 14 oferecer alguma coisa, então um mês antes, dois meses antes eu vou poupando para poder comprar o artigo que eu acho ideal para o meu parceiro.
Para muitos, não obstante ser tempo de crise em Angola, o 14 de fevereiro é uma data normal, pelo que não deve ser motivo de preocupação. Optar por formas mais humildes e gestos mais simples é o melhor que se pode fazer, diz a técnica de comunicação e marketing. Rosária Grilo é microempresária e frequenta o terceiro ano do ensino universitário. Diz ter tido alguma dificuldade em escolher o que deve oferecer ao seu parceiro devido à atual conjuntura económica do país. Mas com algum esforço foi possível preparar o que deseja para o seu namorado.
Penso que para mim não será difícil. Acho que a crise não afetou. Porque o meu namorado é uma pessoa muito simples, também é uma pessoa muito, muito fácil de agradar. Um chocolate, um buquê de rosas, acho que não está muito caro, acho que é suficiente. E mais do que tudo, a presença dele.
Agora, há também aqui um conceito social de que quanto mais caro, melhor é o presente. Concorda com isto?
Não concordo, porque há presentes muito, muito simples que têm muito, muito mais significados.
Como o que é, por exemplo?
É, por exemplo, um jantar romântico, não está muito caro apesar da crise, uma mensagem de fala ao coração.
Há quem diga que os preços também subiram um pouco.
Sim, subiram, mas consegue-se. Mesmo agora temos agora as redes sociais, podemos fazer isso, podemos gravar um áudio e enviar pelo WhatsApp e pelo Facebook. São gestos simples que fazem toda a diferença.
Quando fala em gestos simples, está a falar de gestos simples que se devem adotar em face da crise ou gestos simples que se devem adotar com ou sem crise?
Eu acho que esses gestos devem se adotar com ou sem crise, para que depois não tenhamos problemas quando houver crise.
Rosária Grilo, já preparou a sua prenda para o próximo dia 14 de fevereiro?
Estou a preparar.
O que é que está a preparar?
É surpresa.
Não dá nem para dizer nem um pouco.
Nem um pouco.
Algumas características e tal.
Só tenho a dizer que é algo muito bom.
Muito bom, ele vai adorar. Muito bem. Teve alguma dificuldade, em face dessa situação de crise que estamos a viver, teve alguma dificuldade em conseguir comprar o seu presente?
Tive sim, por causa da crise,
os preços estão muito altos.
Estão muito altos e... Estamos a juntar o dinheiro para isso, né?
Foi preciso juntar muito tempo?
Do jeito que as coisas estão, os presentes estão muito caros.
Vai oferecer aquilo que queria ou alguma coisa que é, digamos, alternativa?
Vou oferecer o que eu queria, graças a Deus. Vou oferecer o que eu queria e mais alguma coisa.
Para quem tem poucos recursos, consegue sempre encontrar uma alternativa ao seu alcance no Largo Zingambande, também conhecido como Largo do Amor, onde há mais de 10 anos, floristas e decoradoras vendem artigos diversos, entre estes, presentes para namorados. Os preços são variáveis e estão ao alcance de muitos, como nos conta Tomásia Manuel, florista e decoradora a 15 anos.
Eu vendo flor natural, vendo urso, pasta, enfeite para casa e faço decoração de carro, de noiva, buquê com rosas natural.
Como é que está a ser a venda de presentes, a decoração e todo o serviço que você presta este ano? Como é que está?
Está a ser normal, como sempre, que para aquelas pessoas que não compraram presente, que comprem, o preço está acessível.
Estamos a falar em preço de quanto?
De 1.000 kwanzas para cima.
Até quanto?
De mil até 45.
É o máximo.
É o máximo.
Com 45 mil kwanzas, compra-se o presente mais caro para oferecer a alguém aqui.
Sim, sim. Como é o dia 14, pode ser sempre uma lembrancinha, um presente, algo simbólico.
Pode sugerir para ele comprar aqui, já que as pessoas estão a reclamar crise, o que é que ele pode vir comprar aqui a um preço muito módico?
Ele pode vir comprar aqui uma rosa preparada, rosa natural, a 1.000 kwanzas. E também temos um versus bonito, o quadro é 2.500 kwanzas, com versos muito bonito. Também temos telemensagem eletrônica, também custa 2.000 kwanzas, podes enviar essa mensagem à tua namorada ou teu namorado.
Se para alguns funcionários públicos e outros profissionais de vários setores há dificuldade em escolher o presente para oferecer à parceira ou parceiro, para quem depende da venda de presentes para sustentar a família, a situação é muito mais complicada. Sara Pombal é florista e decoradora, vende artigos diversos e presta serviços de decoração no Largo Zingambande há mais de 10 anos. Para ela, 2017 está a ser um ano fraco em termos de venda, já que alguns funcionários não receberam ainda os seus ordenados. Comparativamente aos outros anos, Sara Pombal refere que esta hora já haviam muitos clientes a encomendar prendas para o 14 de fevereiro e outros compravam de vésperas. Os preços dos presentes, diz a também decoradora, variam entre os 1.000 e os 45 mil kwanzas. Os mais vendidos são os ursos e os buquês de flores, artigos estes cuja aquisição é feita na África do Sul, mas com grande dificuldade devido à situação cambial em Angola.
Eu vendo flores, brindes, brinquedos, ursos, etc.
Muito bem. E como é que está a ver as vendas neste ano de 2017?
Para lhe dizer a verdade, este ano 2017, de momento ainda não estou a ver nada por causa da crise e também dezembro como novos salários. Eu acho que a situação vem se arrastar até agora, falta de salários.
E vocês sofrem com isso?
Claro.
Os funcionários não recebem salários?
Sim, sim, sofremos sim.
Muito bem. Em relação aos outros anos, há 2 anos atrás, por exemplo, como é que está a ver o ambiente numa altura como esta, que faltam apenas poucos...
Nos outros anos, a essa hora, já havia muita compra de presentes. Muitos clientes, alguns vinham fazer encomendas para o dia 14 e alguns compravam de véspera. Começávamos a vender uma semana antes.
Uma semana antes?
Sim.
Agora, diz-me uma coisa, não serão os preços que estão altos que faz com que os clientes, por causa da crise, lamentem? Não, os preços estão altos, então não vou oferecer presente. Como é que estão aqui em termos de preços?
Não, em termos de preço nós temos preços acessíveis.
Para todos os bolsos?
Para todos os bolsos.
Estamos a falar de quanto?
Estamos a falar, por exemplo...
Os presentes variam de quanto para quanto?
Variam de 1.000 kwanzas para cima.
Quais são os presentes que vocês vendem mais nesta época?
Nesta época o que nós vendemos mais são os ursos e as flores.
Tem alguma dificuldade em adquirir por causa desta questão da crise, do câmbio, essas coisas todas?
Temos sim, temos problemas de adquirir porque o dólar está alto e o dólar para mandarmos as flores vem da África do Sul, é comprado na rua.
Muito bem, mas pelo menos o que conseguem vender aqui dá para manter o fogão aceso lá em casa?
Dá sim, senhora, para manter o fogão aceso e pagar a formação dos filhos.
Pagar a formação das crianças também?
Sim, senhora, dá para pagar as faculdades.
Tem quantos filhos na faculdade?
Tenho 4.
4 na faculdade. E todos eles são sustentados com o dinheiro resultante da venda aqui?
Sim, senhora.
Para além de poupar, em face da crise, existem formas alternativas e que implicam menos custos para se poder passar um 14 de fevereiro da forma mais linda e romântica possível. Um passeio à beira-mar, ver um filme, sair para chupar gelado são algumas das alternativas. sugeridas por muitos casais.
Aconselho as pessoas a aproveitarem bem o dia 14. É um dia como outro, mas devem aproveitar para fazer aquilo que não têm estado a fazer. E não precisa muito, podem sair com o seu companheiro.
Mas sair implica custo.
Sim, mas o grande problema está aí. Nós pensamos que sair implica grandes custos, mas não. Por exemplo, eu se em função da correria do dia a dia não tenho possibilidade ou disponibilidade, perdão, de sair com a minha parceira, eu posso aproveitar para ir chupar um gelado, ver o mar, ver um filme.
Ou seja, nesta fase de crise o aconselhável é optar por coisas que custem menos valor.
A outra questão também é que nem todo bem caro agrada a nossa companheiro, ou nosso parceiro.
Um carro, por exemplo, não agradaria a qualquer companheiro?
Poderia até agradar, mas depende muito. A pessoa pode, nessa altura, estar precisando de uma casa, não de um carro. Nós também devemos saber quais são as prioridades. Por exemplo, é romântico oferecer um buquê de rosas, mas algumas mulheres detestam, porque não vão comer, precisam de coisas palpáveis, ou que vão usar, ou que vão usufruir. Então essa questão é muito, muito relativa. Mas o que eu aconselho mesmo é fazer os casais a fazerem coisas diferentes, não é? Coisas que possam fortalecer cada vez mais a relação.
E tornar também o dia 14 diário, não é? Não precisamos só esperar o dia 14 para oferecer presentes. Podemos fazê-lo sempre que for possível durante o ano.
E que conselho é que fica para aquelas pessoas que são excessivamente possessivas, que esperam a todo custo receber presente?
Como já alguém disse aqui, né? Trabalhem, se querem alguma coisa com muito valor, trabalhem, trabalhem. Porque nós também não podemos exigir muito do parceiro se não temos também muito para dar. Então, nesse dia, eu aconselho que tenham calma, que o dia 14 de namorado são todos os dias. Esse apenas é um dia que alguém achou especial para se comemorar o dia dos namorados.
O conselho que eu deixo é que as pessoas não sintam-se preocupadas com isso. Por quê? Porque temos que entender, né? A possibilidade de cada um, a situação em que cada um se encontra e aceitarmos somente aquilo que o parceiro conseguiu, né?
O que é dado do coração é o mais importante. Mesmo se eu pegar um sambapito, por mais que é de coração, aquilo vai ser importante. Então, não se preocupem só muito em comprar telefones caros, carros, roupas de marcas, não. Se aquilo, o mais importante é o que você dá, é o sentimento que aquilo
trata.
Sim, concomitantemente. Mesmo se for um sambapito, uma pastilha, uma bolacha, é presente, não tem problema. Também tem outras mulheres que exigem muito dos seus namorados, é por isso.
E com que conselho é que dá a estas mulheres?
Vocês trabalham para vocês comprarem a coisa que vocês querem, é isso.
Bom, se tiver dificuldade em encontrar presente, opte por coisas mais simples, como ir ao teatro, que não custa mais de 2.000 kwanzas, não é? Ir ver o mar, ir chupar um gelado, não é? Enfim, sentar, ir ver a lua, também é importante, escrever uma carta, um jantar à luz de velas, coisas mais simples, mas que têm um significado mais profundo.
E para os rapazes, qual é o conselho melhor para eles poderem conseguir driblar esta crise?
Eu penso que o melhor conselho é estar mesmo com a pessoa amada.
Porque com ou mulher, sem dinheiro?
Com ou sem dinheiro, porque a mulher gosta de ser valorizada. E nesta altura, no caso dia 14, nessas datas assim significativas, e como o aniversário da parceira, nessas datas as mulheres gostam de estar mesmo com o seu companheiro, com ou sem presente.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora, uma declaração de amor em música, na voz de Matias Damásio, com a participação de Elias de Camoeso.
Semba, és aqui a minha declaração de amor. No batuque da fogueira, sentados naquela esteira, nasceu um poema de dor. Ai, uê, meu semba, és aqui a minha declaração de amor. No som da puita e o quiçange, ouvindo a voz do poeta, nasceu um lamento de um povo. Nós, os teus filhos negros, pretos, crucificados no porão, mamã. Oh, quantos banhos de água fria desta realidade, oh minha terra, oh minha mãe. Nós, os teus filhos negros, pretos, crucificados no porão, mamã. Transportados pelas águas oceânicas do mundo, enraizando o mundo inteiro. Eu que te vi na voz do Carlos Buriti, eu que te senti na guitarra do Lício Vera Dias. Tanto te amei na voz da Lourdes Vandone, chorei e chorei no poema do Rei Elias. Ai ué mamá, ai ué meu semba. Eu que te vi apanhar nas mãos do Joãozinho Morgado, eu que te senti na guitarra do Zequeno. Tanto te vi na voz da Belita Palma, chorei e chorei no poema do Bonga Cuenda. Ai ué mamá, ai ué meu samba. Dá-me forças pra cantar, dá-me forças pra lutar. Sempre é minha terra, é minha gente, é minha forma de cantar e meu.
Kibanongozu yakubanga nijimumaja nikondola chikade numulomba mutwala toso lyetwe twala lyakubite.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta e o VOA 60 África, as manchetes africanas. Temos também o VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. São as notícias e imagens aqui na Voz da América. Esta emissão de domingo, 12 de fevereiro de 2017, votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Voz da América, emissão em português, 12 de fevereiro de 2017, hoje é domingo. Votos então de um bom domingo para todos os nossos amigos ouvintes que estão em sintonia connosco. Estamos a transmitir de Washington. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM. Na apresentação está convosco a Ana Guedes, após as notícias do mundo. Vou conversar sobre saúde com o Dr. João Batista Soares. Depois, o espaço do ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América em português, as principais notícias da atualidade.
Cabo Verde registrou desde finais de dezembro 23 casos de dengue confirmados, 8 deles apenas na segunda semana do mês de janeiro deste ano. Na última semana do mês passado, houve um abrandamento para 4 casos, de acordo com Maria de Lourdes Monteiro, diretora do Serviço de Vigilância e Resposta às Epidemias do Ministério da Saúde. Aquela responsável lembrou a agência de notícias do arquipélago, Infopress, que não se tinha registado nenhum caso da doença desde 2011. Em relação a outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, a diretora do Serviço de Vigilância e Resposta às Epidemias revelou que foram registados no ano passado 870 casos de Zika contra 6.743 ocorridos em 2015. O último caso foi notificado em junho de 2016. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, condenou este final de semana o último lançamento de míssil da Coreia do Norte, afirmando que é absolutamente intolerável. O presidente Donald Trump garantiu que os Estados Unidos apoiam o Japão em 100%. A Coreia do Norte lançou o míssil descrito como de médio alcance no domingo, no horário local, perto da cidade de Kosunke, que caiu no mar do Japão. A ação dos coreanos é tida como um desafio às autoridades norte-americanas. Entretanto, o Departamento de Defesa disse que o míssil norte-coreano não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos. As autoridades alemãs fecharam por algum tempo hoje o aeroporto de Hamburgo após a descarga de uma substância corrosiva que causou irritação nos olhos e dificuldade em respirar em 50 pessoas numa área de segurança, reporta a agência de notícias Reuters. Bombeiros e ambulâncias foram acionados após o incidente que ocorreu numa área em que a bagagem dos passageiros é verificada por equipas de segurança. As autoridades ainda investigam a causa da descarga e a natureza da substância corrosiva. A polícia disse que passageiros com roupas leves correram para fora da terminal, mas puderam voltar pouco tempo depois. Após o incidente, alguns aviões foram desviados para outros aeroportos. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Franz Walter Steinmeier, foi eleito presidente daquele país hoje domingo, tornando-se a 12ª pessoa a ocupar o cargo, cujos poderes são limitados a funções cerimoniais. Steinmeier, um social-democrata que era ministro até o mês passado, conquistou 931 dos 1.260 votos de parlamentares e representantes dos 16 estados da Alemanha. O antecessor, Joachim Gauck, deixa o cargo no próximo dia 18 de março. Hoje, aqui nos Estados Unidos, acontece logo à noite a entrega dos prémios Grammy, considerados os maiores da indústria musical. Especialistas dizem que será o duelo final entre as duas maiores estrelas femininas da música pop, nomeadamente Beyoncé e Adele, que vão disputar os títulos de melhor música, melhor gravação e melhor disco do ano. Apesar das 62 indicações ao Grammy e 20 prémios, Beyoncé, que tem 35 anos de idade, nunca ganhou o cobiçado Disco de Ouro, embora tenha liderado as paradas com todos os seus 6 álbuns de estúdio. Com 9 indicações, muitos fãs estão ainda na expectativa que Beyoncé quebre a sua maldição no Grammy com o disco Lemonade, tido como de carga pessoal e política, e que muitos acreditam ser sobre o casamento conturbado da artista com o rapper Jay-Z. No caminho dela, contudo, está a cantora A Adele, de 28 anos, que em 2012 ganhou 6 prémios Grammy com o disco 21. Ela volta com 5 indicações para este ano por conta do disco 25, que inclui a balada Hello, inspirada no original de Lionel Richie. Na categoria de World Music, é uma presença lusófona. Com o disco Dois Amigos de um Século de Música, candidatam-se os brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil. São seus concorrentes Salto Human, Yo-Yo Ma, Anuska Shakar e os sul-africanos Led Smith, Black Mambazo. E terminamos o bloco com uma notícia de Angola, com a indicação de que o número de mortos da tragédia de sexta-feira, quando o portão principal do estádio 4 de Janeiro cedeu na província do Uís, subiu para 25, de acordo com o médico que falou à Voz da América sobre condição de anonimato por medo de represálias. O presidente da República, José Eduardo Santos, manifestou-se profundamente consternado com a notícia da morte de 17 pessoas na altura e pediu um inquérito para apurar a responsabilidade sobre aquele incidente.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 12 de fevereiro de 2017. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em direto em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde. É o consultório médico do Dr. João Batista Soares. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e connosco está o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como está? Como vai? Como vai essa saúde aí pelas ilhas?
Não nos podemos queixar-nos, Ana. Esperemos também que seja essa mensagem espiritual e física para os nossos ouvintes, mesmo distantes, estão sempre próximos, não é?
E, doutor Soares, hoje decidimos falar de Zika, isto a propósito de casos de Zika que foram confirmados em Angola. Angola que pediu, entretanto, também o apoio ao Brasil para combater o vírus, uma vez que o Brasil esteve no centro, no epicentro da epidemia do Zika há, vai fazer mais ou menos um ano, não é, que se começou a falar da Zika no Brasil. Doutor Soares, vírus da Zika, o que é Zika ou Zika?
Era, portanto, Zika é a doença, né? Portanto, é causada, enfim, por a transmissão da picada do mosquito, né? Portanto, Zika, ao fim e ao cabo, como dizia tanto o diretor-geral de saúde em Portugal, existia anteriormente, mas passou desapercebido, porque os casos possivelmente eram em muito menor quantidade.
Ou não reportados, não era?
Exatamente, e não alertava muito porque tínhamos outras preocupações, como a malária, e então, portanto, não se prestou muita atenção, e o que veio, portanto, pelo menos à frente, se não, realmente não fosse uma complicação extraordinária, uhum, que é a questão da microcefalia.
Portanto, doutor Soares, a doença do vírus Zika é uma doença infecciosa, esse é um dos grandes problemas.
Exato, transmissível, portanto, da mesma forma como, portanto, enfim, por mosquitos diferentes da malária, mas do mesmo calibre, e quando a pessoa fica infectada com a picada e todo o desenvolvimento dos sintomas começam a aparecer.
Uhum. Portanto, o grande problema com o Zika tem dois problemas, daquilo que eu posso ler. É quando as mulheres estão grávidas, por causa da microcefalia, que o Dr. Soares já vai falar, e também em adultos, quando está ligado ao síndrome Guillain-Barré, que é, por assim dizer, uma flacidez nos músculos, nas articulações, creio eu.
Mas, doutor Soares, de facto, daquilo que se fala é a questão da microcefalia quando as mulheres grávidas ficam infectadas com Zika.
Sim, porque, ao fim e ao cabo, até a princípio, né, quando houve essa explosão assim, de casos de Zika e começou-se a pensar nos casos tanto de microcefalia. Microcefalia, portanto, é a diminuição bastante exagerada do desenvolvimento cerebral, da massa cerebral, e que depois portanto, vai repercutir-se, principalmente, como disseste, na grávida. Portanto, a criança nasce muitas vezes já com sintomas mais ou menos preponderantes, com a desfiguração da conformação esférica, tanto do crânio, né? E com certeza na parte cerebral vai diminuir, vai haver uma diminuição da massa cinzenta, e isso vai repercutir num atraso dramático no desenvolvimento psicomotor e intelectual da criança, e que vai ter repercussões futuras, não só para a família, para a criança em si, porque vai implicar uma dependência extraordinária em todos os aspectos, né? Uma criança muitas vezes vive uma vida vegetativa, uhum. E é preciso cuidados tanto especiais, né? Da alimentação, da nutrição, da saúde, de cuidados, enfim, na orientação profissional. Quer dizer, a sociedade vai ser uma carga, um peso. Este, portanto, é um grande problema. Por isso é que, quando esses casos começaram a aparecer, Ana, até os investigadores estávamos muito descréditos. Falava-se da conspiração, de que realmente poderia haver outras causas para esta tal microcefalia aí no Brasil, e pensava-se em poluição, certas substâncias tóxicas que pudessem existir tanto nos rios, tanto nos terrenos e nos produtos agrícolas que as pessoas consumiam. De qualquer forma, os estudos epidemiológicos vieram provar que realmente a microcefalia, portanto, é real, e que é uma consequência, uma complicação da infecção do vírus, tanto da Zika. Tanto é que, uma vez que, por exemplo, em Cabo Verde começaram a aparecer casos de microcefalia também, e noutros países, naquela faixa de aparecimento preponderante de dados epidemiológicos, aí já não temos dúvida que realmente esta é uma situação. A outra, uhum. Também, até para corroborar esta que disseste sobre o síndrome de Guillain-Barré, o Guillain-Barré, a gente antes falava muito pouco deste síndrome, que é exatamente, muitas vezes tinha também causa viral, mas muitas vezes também de causa desconhecida, e queria provocar, portanto, certas alterações psicomotoras do indivíduo. Muitas vezes as pessoas começavam a mancar, portanto, a ficarem tanto como que deficientes, uhum. Porque exatamente a parte que essa afetação do vírus também vai ter é exatamente naquele tronco cerebral, né? Da medula espinal e de outras partes.
Portanto, o sistema nervoso periférico, nervoso, não é?
Exato. Central, e também que vai ter repercussão a nível periférico. E daí as pessoas têm, portanto, aquela instabilidade, aquele desequilíbrio. Por exemplo,
é uma certa fraqueza muscular, não é?
Exatamente, e que depois vai enfraquecer toda esta estrutura muscular, e cada vez de forma mais preponderante. Portanto, essas duas queixas foram suficientes para alertar o mundo. Uhum. E neste momento, claro, nós temos assim uma situação de alerta, e é o que se verifica. Infelizmente, em Angola, estes casos começam a aparecer também, e é bastante preocupante.
Doutor Soares, em termos da Zika, a forma como se propaga, portanto, pela picada de mosquito, mas pode ser, por exemplo, transmitido através de uma relação sexual?
Também, Ana, quer dizer, neste momento eu ainda sou um daqueles que são muito cépticos que realmente esta via seja uma via de transmissão. No entanto, há indicações não muito bem comprovadas cientificamente. Nos Estados Unidos já houve situações que vieram pessoas infectadas e que depois outras que não tiveram contacto nenhum, e pensa-se e acredita-se que realmente haja uma transmissão sexual. Eu ainda sou um daqueles que está a esperar para ver mais provas, para realmente, porque se realmente for verdade, então aí já estamos a pensar numa situação muito mais dramática, que nós temos de desenvolver estratégias de prevenção, por exemplo, em termos de relações sexuais, que poderá ser uma relação sexual de risco, e é preciso as pessoas tomarem precauções, como a utilização do preservativo, né, nas relações sexuais, para que as pessoas não apanhem mais essa situação viral, Ana.
Dr. Soares, para concluir muito rapidamente, quais são os sintomas da febre provocada pelo Zika? Que muitas pessoas dizem que se parece com a febre do dengue, malária. Quais são os sintomas?
Sim, de uma forma geral, Ana, nós temos tanto os sindromes virais, né? Tem aquela situação em que as pessoas acabam por ficar prostradas com, enfim, náuseas, vómitos, febre, aquele desconforto, dores musculares, que é preponderante também noutras situações assim, virais. E, claro, portanto, há outras situações em que a pessoa pode ter um desarranjo abdominal, com diarreias e tudo, mas, de qualquer forma, portanto, é a situação de emagrecimento e falta de apetite que as pessoas acabam por ter e que pode deteriorar-se, principalmente se pegarmos uma pessoa que tenha um sistema imunitário deficiente e, claro, neste caso também, em relação à grávida, que pode transmitir tanto ao feto, não é?
De referir que não há uma vacina contra a Zika, há várias a serem desenvolvidas e que em meados do ano passado a organização que aqui nos Estados Unidos, o departamento a cargo dos medicamentos, garantiu a primeira ou permitiu que fosse feito o primeiro teste clínico em seres humanos com a vacina da Zika. Por agora não se sabe para já os resultados, mas todo o cuidado é pouco. Dr. Soares, concluindo, que cuidados as pessoas devem ter, sobretudo mulheres?
Portanto, principalmente para as pessoas que vivem em zonas populadas por mosquitos e também, né, aquelas precauções, por exemplo, dentro da casa, utilizar os mosquiteiros, portanto, se tiverem que sair, utilizar os repelentes, por exemplo, roupas, muitas vezes assim, nós sabemos que em África, com calor, para pedir às pessoas para usarem camisas de manga comprida, calças assim, compridas e meio, é um bocado difícil, não é? Desafiante, mas com certeza... Enfim, aquelas precauções também na vizinhança, tentar assim arrecadar os lixos e muitas vezes, por exemplo, situações de garrafas ou enfim, coisas que tenham a capacidade de conter a água e por muito tempo a água pode acabar por deteriorar-se e vai ser um foco de produção e multiplicação das larvas do mosquito e daí essa perpetuação, portanto, são mecanismos habituais que as pessoas muito bem conhecem. Claro que as municipalidades, as cidades também, a seu cargo, têm este papel de tentar procurar e trabalhar juntamente com as populações para evitar no máximo, portanto, possibilidade de crescimento de focos de mosquitos, que é exatamente isso que nós tentamos evitar, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, despedimos também do Dr. João Batista Soares, a quem desejamos votos de uma boa semana cheia de saúde, uma boa semana e também cheia de saúde para todos os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Igualmente para a Ciana e para todos os estimados ouvintes.
E agora vamos ficar aqui com o Cantinho do Ouvinte. Este é um espaço em que a Daniela Steschi conversa com um dos nossos amigos ouvintes e hoje ele é o nosso amigo brasileiro, Walter Aguiar.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e esta semana nós vamos estar falando aí sobre os 75 anos da Voz da América. Tudo começou há 75 anos atrás, né? Um pouco mais de 7 semanas depois que os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial, uma transmissão ao vivo de 15 minutos em ondas curtas foi transmitida para a Alemanha a partir de um pequeno estúdio em Nova York, em 1º de fevereiro de 1942. Essa foi a primeira transmissão do que 75 anos depois é agora a Voz da América, com sede em Washington. E para falar mais sobre esse assunto, ninguém melhor que o jornalista, deixista e tradutor Walter Aguiar. Walter, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Voz da América.
Walter, você ouvia as transmissões do antigo Serviço Brasileiro da Voz da América, né? E também era colaborador do programa Onda Curta, que era produzido e apresentado pelo Ricardo André, já falecido. Você começou a ouvir a Voz da América, então, em 1981, não é?
Foi em 1981. Hoje, quando o pessoal ouve via internet, muitas vezes o pessoal mais novo pode não ter noção do que era ouvir em nome das custas. Eu já peguei uma fase mais desenvolvida, com estações retransmissoras, mas você falava da primeira transmissão, 75 anos atrás, era um falar para o desconhecido. Né? O pessoal que fazia o programa para a Europa, no início da Voz da América, por exemplo, não sabia nem se ele estava sendo ouvido do lado de lá, até que chegasse alguma carta confirmando que alguém tinha escutado.
Uau.
Quando eu comecei a ouvir em 81, já era bem mais desenvolvido, né? Mas ainda longe do que é hoje. Né? Você mandava uma carta para a Voz da América e às vezes a resposta demorava um mês. Hoje você manda um WhatsApp, manda por qualquer rede social um e-mail, em horas você já tem a resposta da emissora e a emissora já sabe que está chegando no seu destino.
Como as coisas mudaram, hein?
Uhum.
E Walter, você, né, foi um grande colaborador aí, né, do serviço português, do serviço brasileiro, quero dizer. E eu sei que tem dois encontros que marcaram você profundamente. Conta um pouquinho mais para nós sobre esses dois encontros.
A Voz da América tinha, na década de 80, o serviço brasileiro tinha um programa chamado Onda Curta, que era um programa de DX. E a gente colaborava mensalmente, pelo menos, mandávamos as notícias do Rádio Internacional que eram transmitidas pelo programa apresentado pelo Ricardo André e co-apresentado pelo Luiz Amaral, os dois já falecidos. Em 87 e 88, houve dois grandes encontros de mexistas aqui no Brasil, o primeiro em São José dos Campos e o outro em Aparecida. E a gente participou da cobertura. E a gente participou da cobertura desses encontros junto com alguns colegas, como o Antônio Ribeiro da Mota, no encontro de 87, o Raimundo Leonardo Bezerra, no encontro de 88. A Voz da América tinha duas transmissões diárias para o Brasil, uma de manhã e uma de noite. E na transmissão da manhã, o programa Onda Curta apresentou a expectativa de encontro e no fim da transmissão da noite nós mandamos entrevistas, mandamos gravações. Tinha uma participante da BBC, a Maria Costa Pinto, que deu entrevista para a Voz da América nesse dia. Foi muito legal. Anos depois, em outros encontros, o Luiz Edmundo, que apresentava o programa de cartas, o Super Clube dos Ouvintes, participou de dois encontros em São Paulo. Foi uma fase muito legal que marcou a participação dos ouvintes na programação da Voz da América, um contato mais próximo do serviço brasileiro com a audiência brasileira.
Muito legal. Olha, obrigada por ter compartilhado essa lembrança aí com a gente. E, Walter, você é membro do DX Clube do Brasil, né? O maior clube de radioescutas brasileiros, com 35 anos ininterruptos de atividades. Eu sei que você também trabalha, né, para recuperar programas antigos que estão em discos de vinil e fitas de emissoras, né, que já deixaram de transmitir em português para o Brasil, para poder resgatar a história, né, para gerações mais novas. E você estava me falando que a gente vai ter acesso a esse encontro aí que você mencionou agora na entrevista, né? Eu quero ver se coloca esse programa no nosso artigo, então o pessoal pode ouvir, né? Pode depois ir lá na nossa página, né, da Voz da América, www.voaportugues.com, para conferir esse encontro que o Walter tá mencionando agora, né, Walter?
Sim, essa foi a melhor lembrança que eu tive dos meus anos de ouvinte da Voz da América, com toda certeza.
Walter, olha, muito obrigada por ter participado aqui do Espaço do Ouvinte e volte sempre.
Eu que agradeço, Dani. Um grande abraço, muito obrigado.
Walter Aguiar aqui à conversa com a Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam. E não se esqueçam, aqueles que queiram um calendário 2017, enviem-nos uma mensagem com a vossa morada. E a propósito dos 75 anos da Voz da América, celebrados recentemente, há cerca de uma semana, o Walter sugeriu que ouvíssemos uma música de felicitações. Ou parabéns. Escolhemos Feliz Aniversário com o Rei Roberto Carlos.
Es mi corazón un escenario. Tantas las historias ya vividas. Dramas, romances, comedias, pasiones. Un entrar y salir de ilusiones. Sin saber si reír o llorar. Ya intenté cambiar este escenario y este corazón tan solitario. Mas cuando esas luces se encienden sobre mí, de nuevo la misma historia y el mismo fin. Son lágrimas de amor que el maquillaje disfraza sin cambiar el personaje. Son risas tantas veces solo actuadas, dejadas a un lado en la vida. Este corazón igual que un teatro vive en busca de un final perfecto y desde el escenario veo como aún yo te deseo queriendo ser feliz. Mi corazón te pide. Lágrimas de amor que el maquillaje disfraza sin cambiar el personaje. Sonrisas tantas veces solo actuadas, dejadas a un lado en la vida. Y este corazón en busca de un final perfecto y desde el escenario veo como aún yo te deseo queriendo ser feliz. Mi corazón
é a nossa despedida com a música aqui cantada em espanhol por Roberto Carlos. Feliz aniversário. Foi emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 12 de fevereiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.